Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos começar uma nova temporada com o tema fascinante das Escrituras, que são as profecias, e vamos entender os símbolos, as alusões, as citações, para compreendermos plenamente aquilo que Deus revelou para nossa vida e para o futuro da humanidade. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia, que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. E é sempre bom começar uma nova temporada, e você sabe que uma nova temporada, nós temos um novo tema, e com um novo tema também novos participantes, que são amigos queridos, estudiosos da Palavra de Deus, que aceitam o nosso convite e vêm aqui para abençoar nossa vida com insights preciosos da Palavra de Deus. E para começar essa temporada especial, que vamos falar sobre as profecias e como interpretar corretamente as profecias, eu vou apresentar para vocês esses amigos que estarão conosco ao longo dessa temporada. Aqui à minha direita, o meu querido amigo, o pastor Gabriel Galvani, que é editor na Casa Publicadora Brasileira. Gabriel, seja bem-vindo, meu amigo.
Agradeço.
Vai ser um privilégio estar com você aqui ao longo dessa temporada. O
privilégio é tudo meu.
Aqui à minha esquerda, o querido amigo também, o pastor Werley Gomide, que é diretor do Centro Histórico Adventista, que fica na cidade de Battle Creek, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Mais uma presença internacional ilustre aqui no nosso programa. Werley, seja bem-vindo.
Obrigado. Obrigado pelo convite.
Vai ser muito bom estar com você aqui.
Amém.
E aqui à minha frente, o pastor, querido amigo, Márcio Nastrini, gente que foi colega muitos anos ali na Casa Publicadora Brasileira, embora muito jovem, o Nastrini está aposentado, né?
Pois é.
Você que foi pastor de grandes igrejas no Brasil também, incluindo a Igreja Central de Curitiba, para mim é uma alegria muito grande receber você, que é um especialista em profecias, né? Então, bom ter você com a gente.
Bom, vindo de você, talvez eu seja um pouquinho, mas grande prazer retornar aqui ao Lições da Bíblia. Estivemos aqui já em outras temporadas, com outros âncoras, mas com você é a primeira vez. Espero que Deus nos abençoe.
Amém.
Na condução do tema desse trimestre.
Amém. O Márcio, ora para a gente, por favor.
Grandioso Deus e Pai, damos-te graças nesse momento, porque temos de ti o plano da salvação revelado nas Sagradas Escrituras.
Amém.
Obrigado, porque durante esse trimestre vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esses temas proféticos e pedimos e rogamos que nos ilumine a fim de que entendamos a tua voz e compreendamos a tua palavra.
Amém.
Rogamos
Amém.
Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. A Bíblia apresenta a história da salvação e as profecias, elas são fascinantes porque são o descortinar do futuro, quando Deus abre a cortina dos eventos e mostra para o seu povo, para os seus filhos, como as coisas de fato acontecerão. Pastor Márcio Nastrini, as profecias são realmente extraordinárias, incríveis, mas não podem ser interpretadas de qualquer maneira. Existe um método, ou existem maneiras corretas de interpretar as profecias. Por favor, dá um panorama geral daquilo que nós vamos ver ao longo dessa temporada.
A nossa lição praticamente não vai abordar as profecias apocalípticas no sentido de cada uma delas. Talvez o leitor desse guia, nesse trimestre, ao adentrar ao assunto, ele tivesse em mente estudar os capítulos-chave de Daniel ou de Apocalipse. Porém, vai ser um panorama geral, abordando que as profecias têm imagens, alusões, e eu até usaria aqui uma outra palavra, poderia ser inserida, tipos, para interpretarmos corretamente as profecias. Nós tivemos aí recentemente uma enxurrada de teólogos da teologia liberal que têm colocado o método de interpretação ao seu bel prazer, muitas vezes fazendo a sua própria teologia, Então, identificando, por exemplo, numa guerra, helicópteros que lançam bombas, né? Ou torpedos através de submarinos, ou então canhões, como foi no passado, já interpretavam isso como se fosse lá uma das torombetas, né? Que saía fogo com um cheiro de pólvora, e etc, etc. Isso é muito perigoso. Uhum. Mas também tem sido, dentro da teologia liberal, uma questão, às vezes, muito comum, a marcação de datas. E isso, na profecia bíblica, não pode encontrar lugar, porque o próprio Jesus disse o dia, a hora, ninguém sabe, né? E eu chamaria ainda para um próximo ponto, que é o caso do paralelismo profético. Nós vamos ver aí, ao longo das lições, que não é que a profecia se repete, mas a história temática da profecia que se repete, para ênfase e ampliação de detalhes, que a anterior não trouxe. Então você pega lá Daniel 2, que é o gabarito-chave, né? Para a compreensão de toda a profecia, Daniel capítulo 2, a estátua Nabucodonosor. Esse é o padrão, chave para interpretar o 7, o 8, o 9 e o 11. A mesma coisa, os setes, em série lá no Apocalipse. Então, não, mas a profecia se repete, não, a profecia não repete. Mas a história temática dela repete-se posteriormente, porque a anterior não trouxe tantos detalhes, tantas riquezas. Então, essa é uma das chaves que nós não podemos esquecer nesse trimestre. E, ainda colocando aqui, nós poderíamos dizer que as profecias têm uma sucessão ininterrupta. E o que é profecia? Profecia é a história e os fatos antecipados, revelados por Deus aos seus servos, os profetas. Simplesmente isso. Então, não é um guru, ou um adivinho, ou uma cartomante, que vai simplesmente adivinhar o que será. Mas a profecia bíblica tem Cristo como centro, e sendo Ele o centro de tudo, a profecia tem uma linha, né, a ser cumprida na história. Portanto, esse é um método que nós devemos usar, assim como outros usaram no passado, o próprio Jesus Cristo.
Agora, Wellen, é muito significativo que essa revelação dos fatos futuros, ou mesmo a profecia clássica, que é as mensagens exortativas de Deus, elas foram registradas em linguagem humana, na Bíblia. E muitas vezes, essa linguagem, especialmente na profecia escatológica, essa profecia que aponta para o futuro, nós encontramos uma linguagem altamente simbólica. E algumas pessoas têm a impressão de que essa linguagem ela é misteriosa, que são enigmas ou coisas que as pessoas não conseguem discernir. No entanto, ao contrário disso, Jesus deixa muito claro que as profecias foram dadas para a compreensão das pessoas.
É uma coisa importante de se notar é que a Bíblia ela não foi dada como a forma de pensar de Deus ou a forma dele se expressar, não é? Ela é uma combinação entre o humano e o divino. O humano é um instrumento que tem a sua linguagem, a sua cultura, mas sem interferir no conteúdo que Deus, como autor das Escrituras, quis comunicar. Por exemplo, a gente vai para 2 Crônicas 20:20, a última parte do versículo diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por que que Deus dá a profecia? O pastor Nastrini, por exemplo, mencionou que há um desdobramento, não é? Na história. Deus vai acrescentando detalhes, porque até num certo período não era para o cumprimento da profecia. Por exemplo, Deus disse para Daniel: cerra o livro. Não é para agora. Daniel até chegou a adoecer, porque ele não conseguia entender tudo ali. Havia um tempo específico. Deus no controle da história, não adianta as forças do mal, Satanás, seus anjos, os homens arregimentados como instrumentos, tentar fazer cumprir aquilo que Deus não quer que se cumpra em determinado período. Mas Deus está no controle. Alguns olham a profecia como algo obscuro, cerrado, não se pode entender. Como é que as pessoas veem o Apocalipse? Não, o Apocalipse é um livro cheio de símbolos, bestas, imagens, não se entende. A própria introdução do livro diz o quê? revelação de Jesus Cristo. Uhum. Esse é o objetivo do livro, revelar Jesus Cristo como o autor da vida, como o Salvador, como o nosso sumo sacerdote, aquele que está querendo o bem do seu povo, o bem da sua igreja. E por isso, a lição de domingo, por exemplo, cobre o tema quem lê, entenda. Quem lê o quê? A profecia. Quem lê o livro de Daniel, não é que é explicado posteriormente no futuro através do livro do Apocalipse. Quem lê, entenda. Entenda como? Ah, o pastor Gabriel, o pastor Nastrini, você, a gente não vai simplesmente ler e entender por nossa própria conta. Nós precisamos do autor original, que é o Espírito Santo, como guia para nos ajudar a entender. E é lógico, Deus usa o processo cognitivo, não é? Então, quem lê, entenda. Quem lê vai ser abençoado. Quem lê e ouve, no sentido de atentar e praticar, ele também vai aprender de Jesus, ele vai aprender sobre Deus, porque o objetivo maior da revelação é o quê? Deus se revelar ao ser humano. E nós, nesse processo hermenêutico aí, quando nós estudamos, nós vamos entender os planos de Deus. Crede, ao ler nós precisamos crer, e nós vamos estar seguros. E se cremos e praticamos um conteúdo profético revelado por Deus através de seus profetas, nós vamos prosperar espiritualmente. E vamos ter, então, o nosso papel a cumprir na história no momento em que Deus espera que nós façamos a nossa parte.
É significativo que a Bíblia é dada como revelação escrita, palavra de Deus. E essa é uma revelação que ela pode ser compreendida.
Claro.
Veja bem, não faria sentido Deus dar uma revelação para a humanidade que ficaria obscura.
Sem sentido.
Sem sentido. E outra, ou que pudesse ser interpretada de diferentes maneiras. Na realidade, infelizmente, foi isso que aconteceu com a cristandade. Toda essa gama grandiosa de denominações religiosas cristãs existem porque cada um interpreta a Bíblia de um jeito diferente. E por isso abre-se igrejas diferentes a todo tempo.
E sem aplicar as ferramentas corretas.
Exatamente. Mas a realidade é que, se você olhar para a Bíblia usando as ferramentas corretas, sobretudo orientado pelo Espírito Santo e com o coração aberto, você terá acesso ao pensamento que Deus revelou nas Escrituras, tal como Ele pretendeu, sem diferentes interpretações. Agora, Gabriel, as coisas vão avançando e nós estamos vivendo num tempo em que, para muitos, a Bíblia deixou de ser a palavra autoritativa de Deus, ou seja, a expressão da verdade, e passou a ser apenas um livro como outro qualquer. Alguns têm visto e enxergado a beleza em que os textos bíblicos foram escritos e compostos, e, a partir disso, enxergam a Bíblia apenas como uma literatura, como algo poético. Isso é uma coisa bastante preocupante, né?
É preocupante, sim, Vinícius. Por quê? Nós vemos ao longo da história, ou do desenrolar do grande conflito, Satanás querendo afastar o povo de Deus da palavra que ele conduz ao seu povo. Ou seja, por vezes ele faz com que as pessoas deixem de acreditar nos profetas, não deem ouvidos aos profetas. Em outros momentos também ele tentou afastar a revelação, impedir que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Só que Deus, por meio de sua providência, ele a preservou. E ela hoje está disponível aos montes. Em qualquer lugar você consegue facilmente encontrar uma Bíblia, principalmente no mundo ocidental. Só que nesses últimos dias ele tem usado uma estratégia diferente. Ele tem mudado, ele não tem privado as pessoas de entrar em contato com a palavra e lê-la, mas ele tem mudado a forma como essas pessoas encaram a revelação. Então, para muitos, e principalmente no meio acadêmico, liberal, como já foi mencionado, as pessoas não enxergam mais as Escrituras como a palavra autoritativa revelada de Deus. Ela é uma literatura como outras literaturas que moldaram a cultura ocidental. Por exemplo, Homero, nós temos ali a Ilíada, a Odisseia, elas foram livros fundamentais para moldar a cultura grega. Os gregos acreditavam na mitologia que era, expressa ali, mas não viam, hoje os intérpretes que seguem essa linha de chegar à Bíblia simplesmente como uma literatura, eles não veem nela um significado existencial prático para moldar, dar significado à vida e, acima de tudo, como já foi mencionado, revelar um Deus amoroso aos seres humanos, um Deus desejoso de salvar. Mas isso quer dizer que a Bíblia não possui elementos literários? Possui. Ela tem. Quando nós vamos aos Salmos, nós temos a beleza dos paralelismos, quando nós vamos aos livros históricos, nós temos uma forma diferente de narrar. Quando nós vamos aos profetas, nós vemos beleza também na forma como eles expressam a revelação. E isso sempre preservando também a característica de cada um. Uhum. Mas de forma alguma isso é só basicamente nisso em que a Bíblia se resume. Ela é muito mais. E nós vemos, quando percebemos que há na Bíblia elementos literários, como Deus, ele também é um amante da beleza, ele é um amante do belo e também permite que seres humanos inspirados pelo Espírito Santo transmitam a revelação dessa forma, de modo que ela não seja também monótona, né? Ela atraia.
Nathanael, isso é significativo porque eu creio que a Bíblia seja a revelação da verdade de Deus de forma bela. Deus ama o belo, se expressa de forma bela e revelou sua verdade dessa forma. Os próprios paralelismos proféticos também encerram bastantes elementos literários, né? Recorrências de um símbolo, você entende o símbolo aqui e ele é ampliado ali. A gente vê isso também nos paralelismos proféticos, né?
Uma das partes que vamos estudar ainda no guia do tema dessa semana, que foi alguns princípios da profecia, um deles é que, às vezes, um personagem ele é caracterizado por dois símbolos. Por exemplo, Jesus é apresentado em Apocalipse capítulo 5 como leão e como cordeiro. Não é? E, às vezes, um símbolo significa dois personagens. Não é? Nós temos, por exemplo, Satanás, chamado de serpente, e do diabo, o inimigo de Deus. Então, nós precisamos ter essa flexibilidade dos símbolos ao adentrarmos na profecia bíblica. Isso é muito importante, porque se você...
O dragão, por exemplo, ele representa tanto Satanás quanto o Império Romano no seu início, na sua fase imperial.
Exatamente.
Mesmo o leão, né? É aplicado tanto para Jesus como leão da tribo de Judá e, às vezes, com Satanás que está...
Isso. Então, às vezes, um símbolo aplica-se a dois personagens. Uhum. Né? O caso do leão é aplicado a Satanás e a Cristo.
A mulher pode se referir à igreja verdadeira como também à igreja impura, embora as nuances simbólicas também apareçam. A mulher verdadeira como uma mulher pura, representada com vestida de branco, e a mulher impura, representando a igreja falsa, vestida de maneira prostituída, né?
A prostituição herética doutrinária, né? No caso da mulher de Apocalipse 17. Então, nós precisamos atentar a esses princípios, que é o tema do guia dessa semana, né? Como já foi discutido aqui, esses vários princípios, e eu adicionaria a flexibilidade dos símbolos, para que a gente não ingesse aquela questão ali, né? E é aí que muitos se perdem, às vezes.
Bom, você está vendo que essa temporada é imperdível, a gente vai adentrar nesses símbolos, nessas alusões, nessas citações que compõem as profecias, para a gente entender com clareza aquilo que a Palavra de Deus tem para nós. Eu espero que você esteja gostando, que você se aprofunde no conhecimento da Palavra de Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, você não saia daí, porque o Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando a Palavra de Deus com você. E eu tenho uma recomendação carinhosa para te fazer. Para tudo que está fazendo agora, presta atenção aqui. Eu tive o privilégio de escrever a edição especial da revista Esperança, que agora vem com um título forte, impactante: Céu ou Inferno? Veja que aqui há uma pessoa no meio e duas influências, a influência de Jesus e a influência do inimigo de Jesus. O grande conflito em torno do qual nós estamos. De um lado, Cristo fazendo todas as coisas para nos salvar, de outro, Satanás. Essa revista aborda os aspectos mais importantes do plano da salvação. Ao ter essa revista, você vai entender se você foi criado como um ser livre ou se você foi predestinado para um destino ou outro. Aqui você vai entender qual o método de salvação que a Bíblia apresenta. Aqui você vai entender que Deus tem um povo na terra com características especiais, povo que resolveu crer naquilo que Deus disse e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e uma série de temas muito importantes associados com essa temática, céu ou inferno. Pastor Vinícius, eu preciso muito disso, porque eu quero saber qual é o caminho da salvação. Eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Como que eu faço para ter esse destino na minha vida? É muito simples. Primeiro, é claro, é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas quer saber e conhecer o método? Você não pode ficar sem esse material que foi escrito com muito carinho para abençoar a sua vida e a sua família. Então faz o seguinte, para tudo agora e manda um WhatsApp para o telefone, para esse número que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser atendido pela nossa equipe, que vai tratar você com muito carinho. Você vai preencher um rápido cadastro e vai receber sem custo nenhum na sua casa essa revista como um oferecimento dos Anjos da Esperança. Faz isso agora, que Deus tem bênçãos especiais para a sua vida. Vamos continuar conversando sobre o tema dessa semana, ou desse nosso estudo aqui. Estamos estudando sobre os símbolos bíblicos, né? Nastrine, é muito significativo que Deus deseja ser conhecido e Ele, que é um ser grandioso, consegue se revelar para nós que somos criaturas limitadas, né? Conhecimento infindável da onipotência do universo consegue ser transmitido para nós. Isso é uma coisa maravilhosa, né?
Deus é um ser supremo, transcendente, mas, como dizia Lutero, que se tornou imanente. E como Ele fez isso? Ele se tornou conhecido, Ele se dispôs a se revelar, porque nós jamais conheceríamos a Deus partindo do humano para o divino, né? Ele é atemporal, Ele é infinito, Ele é eterno, né? Como diz aqui em Romanos, eu gostaria de trazer esse texto para elucidar a parte aqui do guia, de como Deus é e como depois Ele se torna conhecido. Romanos capítulo 11, 33 e 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 36 diz, 35, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E o 36 termina, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então aqui nós temos algumas características divinas que não foram, de maneira alguma, constituídas como atributos do ser humano. Por exemplo, Deus é insondável. Nós não conseguimos sondar a Deus, pesquisar a Deus. Tanto é que diz que Ele é inescrutável. Você não pode, somente com a mente humana, penetrar nesse ser divino. Tão complexo Ele é. E a outra palavra que não aparece aqui na Bíblia é a palavra incognoscível. Deus é incognoscível, quer dizer, não tem como você conhecer a Deus a não ser que Ele se revele. Então, o que é revelação? Revelação é a auto-manifestação de Deus, sem a qual nós jamais o conheceríamos. Então, Deus se revelou através da palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, da natureza e de Jesus Cristo, né? Que veio para revelar o Pai. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, quando estudei parte do meu mestrado lá nos Estados Unidos, eu tinha duas palavrinhas, pastor Werley, você que está por lá um bom tempo agora, que eu tinha dificuldade, eu sabia o que elas significavam, mas a minha mente me atropelava todas as vezes. Era a palavra push e pull. Porque quando eu chegava diante do supermercado ou de uma loja, estava escrito push, com CH, não com X e E. Na minha mente, era para puxar. Mas o push no inglês é empurrar. Uhum. E eu algumas vezes bati com a testa no vidro. Né?
Isso mesmo.
Porque eu puxava. Já pull dá a impressão de puxar para nós, né? Pull dá a impressão de empurrar para nós, né? E ali o pull quer dizer exatamente
o contrário,
que é puxar. Então, eu fico imaginando as pessoas que não têm conhecimento bíblico, né, e querem entender essa dimensão divina da Trindade, de Deus. É difícil, porque às vezes você compreende um ponto no sentido humanista, mas a mente te trai, te leva para outra questão. E eu colocaria mais uma questão aqui, que é o sentido de Jesus ter ilustrado, mas que Deus conhece tudo sobre nós, né? Ele é onisciente também. E isso é tão elevado que nós não podemos atingir, a nossa mente é limitada demais para atingir. Então ele teve que se revelar para se tornar conhecido.
De fato, Deus é grandioso demais, o seu conhecimento é impossível de ser compreendido pelo ser humano. Mas a revelação revela, e aqui um pleonasmo, né? A revelação revela quem é Deus, e ele se torna conhecido por um elemento que permite a tradução. Sabe, a tecla SAP, numa linguagem mais antiga, né? Ou então assim, o Google Tradutor da mente infinita divina para a finita mente humana é o amor de Deus. O amor de Deus torna esse conhecimento incrível, em mente grandioso, compreensível para nós. Porque o amor de Deus é, além de ser essa mola que permite compreensão, ele é o fluido que nos envolve, que nos permite compreender o que Deus está revelando, porque foi por amor que Deus que Deus se reduziu para que nós possamos...
Se dispôs, né?
Exatamente. Como Deus se diminuiu, especialmente na pessoa de Cristo, né? Para que ele pudesse ser compreendido.
É interessante que nesse processo de entender a respeito da pessoa de Deus, não é? É algo que foge, como o pastor mencionou, a nossa capacidade humana, né? Nós não podemos entender a Deus, mesmo concernente ao que ele revelou, a não ser que tenhamos uma assessoria. E quem é? O autor, o Espírito Santo, né? Nós não podemos entender além do que ele revelou, e não podemos entender o que ele revelou, a menos que ele nos habilite a fazê-lo, né? E por isso nós precisamos do Espírito Santo, porque essa compreensão não é simplesmente como estudar matemática ou área humanas ou biológicas. Você está estudando, como é que nós diríamos isso? Seria colocar o conhecimento de um oceano dentro de uma gota.
Exato.
É algo que transcende, não cabe. Não temos como traduzir.
A gente não tem HD para isso, né?
O pastor mencionou que ele é infinito, ele é insondável, e a gente não tem HD para isso. Então, ao lidarmos com a Bíblia, esse é um dos aspectos que precisa ficar constantemente na nossa mente, né? Nós estávamos até conversando um pouco antes, nós temos pressupostos. A nossa tendência é o quê? Interpretar de acordo com o nosso ponto de vista, os nossos pressupostos. E na Bíblia, ao lidarmos, nós temos que fazer esse exercício, deixar de lado, não é o que eu penso, é o que Deus revelou para que eu possa ser instruído e guiado, não é? Amós 3:7 diz o quê? Que Deus não vai fazer nada sem revelar aos servos, os profetas. E nós temos que tirar aquilo que o profeta colocou no texto sob guia e orientação do Espírito.
Olha, você falou uma coisa importante, e aí o Gabriel pode nos ajudar nesse ponto também, que é essa questão da pressuposição, os pressupostos. Ou seja, as ideias que nós temos antes de ler o texto que impõem determinados significados ao texto. Então, a gente acaba lendo no texto da revelação de Deus, não aquilo que Deus revelou, mas aquilo que a gente já acreditava. É como se a gente usasse um viés de confirmação com o texto.
Nós projetamos a nossa perspectiva sobre o texto. Esse é um perigo. Um perigo que leva a interpretações equivocadas e que fogem à intenção original de Deus ao revelar a sua palavra. E ainda pegando um gancho nisso, lá no Salmo 139, versículo 4, o salmista diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Como Deus faz isso? Como Deus consegue saber, conhecer uma palavra que eu não pronunciei ainda? Eu gosto de... Você mencionou o HD, mas eu gosto de usar a analogia, uma ilustração, do processador. Existem aqueles que estão mais familiarizados com a informática, existem determinados programas que não rodam em alguns computadores porque eles não têm a capacidade de processar aqueles dados e fazer com que o programa funcione adequadamente. E eu costumo então dizer que o conhecimento de Deus ele é demais para o nosso processador. Nós não temos capacidade de processar. Muitas vezes nós ficamos deslumbrados, maravilhados com algumas descobertas da ciência, algumas fotos tiradas por satélites de alta tecnologia humana, né? Do espaço profundo, mas aquele que nós estudamos na palavra de Deus é quem colocou tudo isso em órbita, colocou as galáxias para girarem e ele tem um conhecimento que nós não conseguimos entender em profundidade. Mas só que tem um outro lado também. Embora Deus seja tão profundo, tão insondável, ele desceu ao nosso nível para se comunicar conosco. Primeiramente, ele desceu até nós, aliás, acima de tudo, na encarnação para nos salvar. Deus se fez um homem e se comunicou de forma humana, direta entre os seres humanos para revelar o amor do Pai e nos mostrar um novo caminho, um caminho de verdade, um caminho de salvação. Mas também a palavra de Deus, a Bíblia, ela possui um processo de encarnação. É Deus, com todo o seu conhecimento infinito, traduzindo os rudimentos, aquilo que é necessário para o ser humano conhecê-lo e andar pelo caminho da salvação e aceitá-lo, de forma humana. Então nós temos também, ao Deus transmitir pelos profetas o seu conhecimento, as suas insondáveis riquezas profundas do saber, da forma humana. Então nós também podemos dizer que a Bíblia é a encarnação da mente de Deus. Mas só que mesmo assim, nós podemos passar anos estudando a Bíblia. Podemos entender o sentido amplo de um texto, de um livro da Bíblia, de um conjunto de livros, mas quanto mais nós nos envolvemos com a Palavra de Deus, quanto mais nos aproximamos dela, nós percebemos o quão ela é profunda. E temos a impressão de que Deus, por vezes, tenta explicar física quântica para uma criança de 6 anos. Né? Mas ainda assim, nós conseguimos entender muita coisa e continuamos aprendendo conforme somos auxiliados pelo Espírito Santo e lemos a revelação dia a dia.
Ainda nessa metáfora dessa analogia tecnológica, né? Tem uma palavra na Bíblia que é traduzida como conversão, também novo nascimento, que é metanoia, né? Que literalmente em grego essa palavra tem que ver com expansão de mente, né? A mente se expande quando a conversão acontece, quando o Espírito Santo vem. Ou seja, a mente natural, do homem carnal, ela não entende as coisas do Espírito. Porque Jesus disse, aquilo que é carne, o que é Espírito. Mas quando o Espírito vem, a mente se expande. Ou seja, o HD, a memória aumenta, ou o processador, ele fica mais
atualizado.
Forte. Exatamente. Esse celular aqui, uma hora, ele vai parar de funcionar. Por quê? A fabricante vai mandar programas cada vez mais sofisticados, cada vez maiores, faz parte, inclusive, da estratégia de comércio deles, para que essa máquina aqui, ela não consiga mais rodar os programas novos que vêm. Ele vai ficar inutilizado daqui a uns anos. A mente de uma pessoa que nasceu de novo, ela é expandida pelo Espírito para que os programas celestiais, vamos chamar assim, a sofisticação do pensamento divino, cada vez mais sofisticado, cada vez mais ampliado, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Ela vai ficando cada vez maior. E a nossa mente, incrivelmente, milagrosamente, vai absorvendo esse conhecimento divino. Mas só o novo nascimento pode fazer isso.
Mas é importante ressaltar, Vinícius, que só desfruta dessa expansão mental, dessa atualização do software, ou do hardware, na verdade, né? Aqueles que se aproximam da palavra de Deus com sinceridade. Uhum. Um desejo sincero de aprender. E nós temos o contraste daqueles que se aproximam dela com o desejo de desconstruí-la, desvestir o seu valor,
atualizá-la
ao seu bel prazer. Então as pessoas se aproximam dela como se ela fosse mais uma literatura humana, elas não conseguem desfrutar dessa experiência, desse crescimento, né?
Guilherme Miller foi um grande intérprete das escrituras, né? Alguém que tomou a Bíblia a sério e estabeleceu um método muito importante, né? Mas ele não estava sozinho, né?
Não. Inclusive, Miller era um desses críticos, né? Era um deísta, ele via Deus como alguém que deixou o universo, deixou a Terra, e os seres humanos estavam aí ao comando, não é? Da profecia, ao comando das suas próprias vidas, né? E então, por causa de uma incidência aí, ele estava numa batalha, e ele deveria ter morrido naquela batalha, e também seus homens, por conta da explosão, que foi muito próxima a si mesmo. E ele começou a pensar, porque o seu passado, a sua infância foi em meio à Igreja Batista, né? Não deve ter um Deus presente, deve ter alguém que está guiando a história de alguma forma, porque eu não morri. Para onde ele voltou? Para o lugar correto, para as Escrituras Sagradas. Ele passou basicamente 10 anos estudando. E ele foi descobrindo aquilo que não poderia ser descoberto em tempos anteriores. Por exemplo, ele foi para o livro de Daniel. Foi estudando a Bíblia do Gênesis até chegar a Daniel. Quando ele chega em Daniel, ele vê através do capítulo 2, por exemplo, a expansão dos detalhes no capítulo 7, ele começa a ver um Deus que estava guiando a história para o bem do ser humano, muito embora não tolhindo a capacidade própria de decisão do indivíduo, né? E então ele começa a descobrir a profecia, aquele livro que Deus havia dito para Daniel, cerra o livro porque não é para agora. E depois em Apocalipse Deus fala, abre porque é para agora. Uhum. A explicação dos detalhes que não era para aquele tempo. E ele começa a entender que a volta de Jesus, alguma coisa estava para acontecer por volta de 1840. Você mencionou, por exemplo, Vinícius, que ele não estava só. Aproximadamente 62 pessoas ao redor do mundo estavam descobrindo, inclusive um padre jesuíta, Manuel de Lacunza, aqui na América do Sul. Ele estava descobrindo verdades semelhantes, com alguns detalhes, não é? E outros, como Wolff, uhum. que foi mais na parte do Oriente Médio e na Inglaterra, na Europa, em vários países, pessoas descobrindo o mesmo detalhe. Por quê? Porque era o tempo do fim aberto para o ser humano. E a profecia, então, o conhecimento seria exposto. Miller descobriu coisas fantásticas, com alguns detalhes de erro em relação, por exemplo, ao lugar da purificação do santuário, não é? Ele detectou que era a terra, etc., que encaixa-se aí na profecia, mas Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Mas os princípios que ele aplicou, as ferramentas que ele aplicou para a interpretação profética estavam corretas. E os detalhes e símbolos, muita coisa ele acertou. E os outros, eu tenho aqui, por exemplo, no meu celular, não é um gráfico mostrando sobre esses autores, esses 62 autores. Você pega ali sobre, por exemplo, quem se cumpre ali, quem é a besta, a primeira besta, a segunda besta, a besta que emerge da água, a besta que emerge da terra. Eles acertavam em muitos detalhes. Posteriormente, com essa autocrítica, vendo a Bíblia apenas como uma literatura humana, é que eles começaram a se distanciar da interpretação correta, não é? Que Miller descobriu, inclusive.
Existe um método para a interpretação da Bíblia, né? Ele está muito claro, revelado, e com a influência do Espírito expandindo a nossa mente, nós podemos chegar à compreensão da Palavra de Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí o programa Lições da Bíblia, volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia, nessa temporada maravilhosa que está começando. Estamos começando muito bem estudando as profecias ou como interpretar as profecias. Eu quero fazer uma recomendação muito especial para você. Estamos bem no início da temporada e é muito importante que você também tenha o nosso guia de estudos para você ter acesso a esse conteúdo já antecipadamente e chegar no programa Lições da Bíblia já sabendo tudo que os nossos companheiros vão falar aqui. É claro que eles vão trazer um pouco mais de conhecimento, porque faz parte do jogo aqui, mas você vai ter profundidade aqui disponível para você com base nesse estudo aqui. Como é que faz, Pastor Vinícius, para adquirir esse guia de estudos que é tão especial, que orienta essa conversa tão boa que vocês têm a cada semana? É muito simples, é só você acessar cpb.com.br, é muito fácil, cpb.com.br, você vai descobrir como adquirir este e outros materiais da querida Casa Publicadora Brasileira. Pastor Nasrin, vamos continuar aqui na nossa sequência. No bloco anterior, o Werley estava mencionando a questão de Miller interpretando as profecias, um método que ele seguiu, mas aqui aparece uma citação do livro de Daniel, em que ele é ordenado a selar o livro. Eu acho que é daí que você quer continuar, correto?
Em Daniel capítulo 12, né, verso 4, o anjo diz para Daniel, cele esse livro, porque o saber e o conhecimento ainda se multiplicará. O tempo vai correr e o saber se multiplicará. Alguns pregadores têm usado isso para a questão da tecnologia ou das invenções modernas que se multiplicaram. após o 18º século, principalmente século XIX, final dele, início do século XX. Mas essa não é a questão aqui. Era sela, quer dizer feche, encerre, guarde, não é para o seu tempo, como o pastor Werle já mencionou. Mas o conhecimento do livro vai. Tanto é que lá em João, capítulo 22, verso 10, no Apocalipse, o anjo já diz para João, não é? Porque agora o tempo está próximo, então não seles a palavra dessa profecia. Então, o estudante da Bíblia pode entrar aí, às vezes, numa contradição com ele mesmo. Como é que um lugar pediu para selar, para encerrar, lá fala para abrir? Porque o tempo já havia passado, eles pesquisaram, conheceram, como já foi exposto aqui, e então o tempo apropriado foi colocado. Revelação vem do latim revelo. Re é um prefixo que quer dizer contrário a. Velo quer dizer esconder, ocultar. Então, revelação é a manifestação ou descobrimento de algo que estava oculto. Então, o que estava oculto aos nossos olhos? Todas as coisas do universo, Deus e etc. Né? E então Deus se revelou. A revelação é o conteúdo da palavra de Deus. E ela foi dada sob inspiração. Segundo Timóteo fala isso. Nenhuma escritura foi do nosso próprio entendimento, mas foi dada por Deus. Muitos evangélicos hoje dizem, Deus me inspirou a trazer essa mensagem. Não, o que nós temos hoje é iluminação. Porque se eu disser que eu tenho inspiração, eu tenho que acrescentar algum livro na Bíblia que Deus me revelou o conteúdo dele. Já não serão 66 mais. Vai ser o livro do Nastrine, ou do Werle, ou do Gabriel. Né? Então, o que eu tenho hoje é iluminação, processo mediante o qual o Espírito Santo me capacita a entender a revelação, que é o conteúdo que foi dado sob inspiração. Então, isso foi feito com esses homens, Guilherme Miller, Wolff e outros, que estudaram.
Tiveram iluminação.
Tiveram a iluminação. E fazendo um link com a parte de quarta-feira do guia, que é estudando a palavra, nós trazemos esse método para o estudo nosso particular e também do ensino sobre as Sagradas Escrituras. Por exemplo, o caso de Jesus em Lucas 24. Diz que Jesus estava ali na estrada de Emaús, após a ressurreição, com dois que estavam indo muito desanimados, porque o líder havia falecido. E eles não sabiam da ressurreição, e Jesus se aproxima deles, o que vocês estão conversando? Ah, nós estamos muito tristes, aquele que a gente achou que seria o libertador, morreu e acabou toda a nossa esperança. E diz a Bíblia, começando por Moisés e pelos profetas, expunha-lhes a respeito do que dele mesmo falava a profecia e os outros livros. Daí eles entenderam. E quando Jesus ficou com eles, não é? Eles reconheceram quando ele partiu o pão, disse, então eles entenderam. Então a Bíblia tem um método. O método é o Espírito Santo, a inspiração, porém também existem os textos que devem ter uma intertextualidade. É um pouco aqui e um pouco ali, como diz Isaías, sobre o mesmo tema. Segunda vinda de Cristo, o que, que toda a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo? Julgamento, o que, é que toda a Bíblia fala? Né? Porque um texto fora do contexto é um pretexto, não é isso? E há uma outra coisa aqui que eu fecharia meu comentário, que o estudante da profecia bíblica não é um profeta, que prevê aquilo que vai acontecer, mas ele se coloca sem preconceito, com o Espírito Santo, a fim de entender o que Deus revelar para ele na compreensão daquilo que já foi revelado. Né? Então, aquele que chega como um profeta que quer prever o que vai acontecer, como Nostradamus e outros com as suas, né, centúrias proféticas, né, isso não é correto. Correto é entrar de coração aberto, né, quem não tem sabedoria peça a Deus, que a todos dá liberalmente.
Acho que o mais importante aqui, você mencionou, é que o estudo da profecia tem como objetivo central revelar Jesus Cristo. O livro do Apocalipse muito claramente apresenta isso, revelação de Jesus Cristo. Essa revelação é Jesus quem a dá, mas também é a revelação da própria pessoa de Jesus Cristo. Quando nós vamos à profecia, para além dos símbolos, que às vezes podem ser até amedrontadores para alguns, como bestas, dragões, catástrofes, coisas que de fato aparecem na profecia, tudo isso está colocado para que nós tenhamos como um quebra-cabeça montando a imagem de amor de Jesus Cristo revelado para salvar o seu povo. Gabriel, e essa questão do literal e do simbólico? Como a gente pode identificar nas Escrituras aquilo que foi dado para ser interpretado do jeito que está escrito, e como a gente sabe que aquilo que foi escrito ali é apenas um símbolo? Como fazer essa distinção?
O assunto ele é bastante extenso, né? Existem muitas discussões sobre isso, mas geralmente quando aquilo que está expresso foge à realidade, aparecem bestas, animais que não existem de fato com sete cabeças, isso o leitor naturalmente percebe se tratar de algo que não é literal. Então esse já é um indicativo de que se trata de algo simbólico. Nós temos livros altamente simbólicos, como o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, e também existem nos profetas do Antigo Testamento, Ezequiel, vários símbolos sendo empregados para expressar realidades terrenas, históricas, entidades, poderes. E o interessante disso também é que quando nós vamos aos livros proféticos, ao livro de Apocalipse, é importante ter em mente que ao longo de toda a Bíblia, Deus foi conduzindo os escritores para deixar imagens, símbolos que indicam entidades, pressupondo que aqueles que leriam o Apocalipse teriam também um conhecimento do Antigo Testamento. Isso é um indicativo de que nós precisamos estudar a Bíblia de forma sistemática. Não, nós não devemos de forma alguma esperar nos aproximarmos do Apocalipse e entendê-lo por si só. Ele depende do livro de Daniel, principalmente, como também de toda a Bíblia. Ellen White chega a dizer que no livro do Apocalipse, todos os livros da Bíblia
se encontram,
entendeu?
E se explicam.
Então, isso nos ensina que outra lição? Nós não podemos encarar as Escrituras como um livro talismã, que eu posso deixar aberto na mesa no Salmo 91, que vai proteger a minha casa de maus elementos. Não, Deus deseja que nós interpretemos e estudemos a palavra dEle de forma inteligente. Ele apela à nossa razão. Ele quer nos ajudar a crescer também nesse processo. Então, uma leitura esparsa, não sistemática da Bíblia, pode levar a equívocos. Então, como foi dito, é um pouco aqui, um pouco ali, tendo em vista como Deus quer nos revelar realidades. Eu costumo dizer também que a Bíblia, ela vai além. Ela pega o ser humano e permite a ele enxergar-se a si mesmo, ou seja, foi até um pleonasmo, né? Se enxergar e também enxergar a realidade como um todo de maneira clara. Deus mostra como ele tem agido ao longo da história, ele fala do mundo do passado, do mundo presente e como será o mundo no futuro. De certa forma, é um livro de filosofia também, né?
Eu acho que há um ponto aí, só complementando aqui, a questão do literal ou simbólico na Bíblia é que em profecias existe literalidades e
também
simbolismo.
Também.
O perigo é você literalizar símbolos e simbologizar literalidade.
Exato.
Entende?
Inverter, né?
Aí seria uma leitura alegórica, né?
Então, quando eu literalizo aquilo que é simbólico, isso é comum aí em autores e teólogos que às vezes fogem da linha historicista e vão para o idealismo. O que a profecia me traz de espiritual? Né? Então, ou então você simbologizar aquilo que é literalidade, trazendo para a literalidade o símbolo. Então, por exemplo,
a marca da besta é um caso bem típico, né? Que algumas pessoas dizem que é um chip que vai ser implantado em alguém. As pessoas pegam o símbolo e vem no texto muito mais do que foi colocado. Então, realmente é um cuidado, é preciso entender. Eu dei um exemplo aqui com muito respeito para quem eventualmente tem esse entendimento, mas é importante ver o que a Bíblia de fato diz sobre isso. Né? Ueli, por que símbolos nas Escrituras para a gente fechar o nosso programa?
Com as questões dos símbolos, uma das coisas bem importantes de termos em mente, inclusive mencionado já pelos colegas aqui, é entender que a Bíblia, ela é sua própria intérprete. Não posso buscar o significado do símbolo fora, que não, esse animal aqui simboliza essa nação porque eu vejo como se parece nesse poderio político.
O urso é Rússia, né?
O urso é Rússia, etc. Não. A interpretação do símbolo está na própria Bíblia. A gente vê, por exemplo, o desdobramento de Daniel 2, Daniel 7, depois 8 e 9, Deus vai acrescentando detalhes para mostrar, não é, o que representa. Chifre, por exemplo, simboliza, geralmente nesse contexto, reis, ou o poderio do reinado, né? A espada, a palavra de Deus, uhum. A mulher representa a igreja. Uhum. Dois símbolos, tanto para a igreja corrompida por falsas uhum. doutrinas, quanto para a igreja pura, a igreja de Deus. Agora, uma das razões dos símbolos, possivelmente, inclusive o autor pontua aqui, seja para proteger a igreja e a própria Bíblia, o próprio texto, porque imagina, o Império Romano perseguindo o povo de Deus. Aí eles abrem ali na Bíblia, não, é isso daqui, pá, pá, pá. Eles viriam o quê? Suprimiriam o povo de Deus, destruiriam o conteúdo profético, revelatório. Então Deus, até por conta da questão da perseguição e proteção da igreja e do texto bíblico, usou símbolos que a própria Bíblia interpreta, não é, no tempo certo. Não adianta o homem dizer, não, esse símbolo simboliza isso e eu vou descobrir. Foi cerrado o livro. Quando chega o tempo, Deus abre e diz, agora é o tempo para que esses símbolos sejam pregados e compreendidos.
A palavra de Deus é poderosa. Ela revela a mente de Deus, revela o amor de Deus e nós podemos interpretá-la com base nos métodos que Deus nos deu. Esta palavra está na Bíblia e se está na Bíblia é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.